Na linha conosco já para conversar sobre um processo seletivo que foi aberto desde a tarde de ontem em relação à educação no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando sobre um processo seletivo para a coordenação, a escolha de coordenadores de educação. Por isso, está na linha conosco e conversa a partir de agora o secretário estadual de educação, Faisal Caran. Bom dia, secretário, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, né? E de forma bastante especial aos ouvintes da Rádio São Francisco, né? Um prazer enorme a gente estar falando com vocês.
Bem, desde ontem, secretário, foi aberto então um processo seletivo para coordenador de educação. Como isso vai funcionar no estado todo?
Olha, o governador deu a largada para o processo Qualifica RS, que é o início de um processo de seleção, né? Baseado na questão da competência, né, da qualificação das pessoas que irão se habilitar, voltados à área da educação e também algumas vagas previstas para a Secretaria de Planejamento, né. Então é um processo inicial onde os interessados irão fazer suas inscrições pelo site e a partir desse momento tem um prazo, né, de inclusão de pretensos candidatos até o dia 3 de maio, se não estiver enganado. E a partir do dia 3 de maio se inicia um processo seletivo, né, com análise curricular, depois também teste de perfil, competências, na área mais voltada à área de educação, que é a nossa, na área mais especialista, digamos assim.
Sim.
Até uma fase final, que é a entrevista com aqueles candidatos pré-aprovados ou aprovados, né, para termos a definição de nomes dos quais irão fazer a gestão das coordenadorias no estado.
É importante a gente ressaltar, secretário, que esta seleção ela é aberta a um público em geral, não necessariamente precisa ser funcionário público, não necessariamente precisa estar ligado atualmente a nenhuma CRE do estado, é isso?
Exato, são todos os profissionais, no caso, de diversos setores, desde a gestão pública, iniciativa privada, organizações não governamentais, né?
Uhum.
Desde que elas preencham aqueles pré-requisitos de formação, experiência e competência, né?
Certo.
Para fazer a gestão das 30 coordenadorias, né? Falando só da educação, fora os três cargos que são da CEPLAG, né?
Uhum.
Então, ela é bastante ampla, aberta, né? Então, se leva como exigência, o grau de experiência e competências que esse profissional vem a ter para fazer gestão desses cargos.
Muito bem. A gente ressalta aqui que o link para fazer estas inscrições é o qualificars.rs.gov.br.
Exatamente.
E como o secretário já falou, seguem até o dia 3 de maio. Agora, secretário, aproveitando a sua presença aqui na programação ao vivo da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul, nós iniciamos o ano aí com falta de professores nas escolas estaduais aqui da cidade e nós temos aí já ações desenvolvidas pela Quarta CRE para pelo menos até o final de março termos aí a efetividade então dos contratados emergência, né? Como é que está sendo lidado isso aqui para a região, secretário?
Olha, Rosângela, não é só para a região de Caxias, para a coordenadoria aí da região, né, da quarta coordenadoria, mas de todas do estado, tá? Nós temos um processo bastante diferenciado dos últimos anos, a gente coloca assim. Primeiro, pela primeira vez, o número de matrículas no estado deixou de cair, né?
Uhum.
Nós vimos perdendo, em média, de 35 a 40 mil alunos a cada início de ano, em termos de matrículas. E esse ano, a gente pode até tentar entender o porquê disso. Tivemos um acréscimo na ordem aí de 33, 34 mil matrículas a mais, né, do que aquela média que vinha caindo ano após ano nos últimos 9, 10 anos, certo?
Sim.
Foi um efeito contrário, digamos assim, mas bom, coloco dessa forma, porque a gente sabe que a rede do estado está recebendo mais alunos. Podemos dizer que talvez em decorrência da crise financeira muito acentuada, daqui a pouco os municípios não conseguirem atender essa demanda maior de alunos que saíram da rede privada em decorrência da situação financeira que o país atravessa, que as famílias, de uma maneira geral, em decorrência do achatamento salarial, da falta muitas vezes de emprego, entre outras coisas. Então são interpretações que a gente está tentando entender, né? Uhum. O porquê esse volume de mais de 30 mil alunos aí.
É. E aqui na região, secretário, nós temos um problema sério de falta de professores em 39 escolas, aí cerca de 150 turmas foram atingidas diretamente, né?
É, mas junto com isso, antes de chegar na questão da... dessa da readequação da rede, nós também passamos por um processo. De janeiro para cá, tivemos praticamente 1.291 aposentadorias.
Sim.
Muitas dessas em decorrência, talvez, da reforma do governo federal na área previdenciária, que vai atingir também todos os estados do país, né?
Uhum, uhum.
Isso acabou precipitando, de uma maneira geral, que os profissionais da educação que já tinham tempo de aposentadoria buscassem essa para não perder os seus direitos, digamos assim, ao longo do tempo.
Mas
né?
Isso já não estava no planejamento da secretaria? Não
estava, mas não nesse volume.
Não nesse
Ele
volume.
Ele praticamente dobrou, né?
Sim.
Então, esses 30 mil alunos a mais, mais 600 professores além daquela média que a gente vinha historicamente tendo, né? Fez com que chegássemos ao limite dos contratos emergenciais autorizados por lei, que são em torno de 19 mil.
Sim.
Então, todo aquele trabalho que foi feito em janeiro, fevereiro, na troca de governo, de readequação, de botar mais alunos para dentro da sala de aula, elevando a média de alunos por turma, e a reestruturação de toda a secretaria, ela acabou servindo somente para atender essa demanda de alunos a mais que nós tivemos e números a mais de aposentadoria.
Uhum.
Então, se não tivéssemos feito isso, essa falta de professores seria muito maior do que está acontecendo hoje. Bom, mas vamos lá. Qual é a readequação que a Secretaria tem feito e as ações que estão sendo feitas? Primeiro, local de professor é dentro da sala de aula, não uhum. é em outros espaços, não que eles não sejam importantes, não é isso. Quando houve uma determinação da secretaria para que o professor que estivesse em biblioteca voltasse para dentro da sala de aula, é porque faltam professores. E muitas vezes nós temos professores com habilidades, com conhecimento, que estão dentro da biblioteca, e eu não desqualifico a biblioteca, por favor, pelo contrário, a biblioteca é fundamental na vida de uma escola. Mas nós temos que achar alternativas no estado hoje de termos o profissional de biblioteca, ou que seja o técnico e seja o bibliotecário, dentro da biblioteca. Agora, para isso, nós precisamos fôlego financeiro que o Estado não tem hoje.
Uhum.
Não adianta eu ficar destapando a sala de aula com profissionais qualificados em detrimento de novos contratos emergenciais que o Estado também já não tem mais, porque o limite está estourando, né, Rosângela?
Nós
estamos com 19 mil contratados emergencialmente, tá?
Uhum.
E o governo não tem mais recursos para aportar, que hoje nós possuímos praticamente 53% de tudo que arrecadaram no Sul vai para a folha uhum. de ativos e inativos. Nós já estamos dentro da responsabilidade fiscal, o governo anterior já estava nessa situação e nós ainda não conseguimos sair dessa situação. Então o Estado só vai ser gerido com responsabilidade a partir do momento que se tem um equilíbrio. Mas também não podemos penalizar o aluno na ponta final, que é que nos interessa na educação.
E que é o que infelizmente sempre ele paga, né, secretário?
Exatamente, concordo plenamente. Agora, eu também te coloco, estamos reestruturando a secretaria, tivemos 3 meses para isso.
Uhum.
Eu vou te dar um exemplo, nós temos coordenadorias de educação, que são 30 no estado hoje, né, 29 mais uma que é um departamento, coordenadorias que chegam a ter 90 funcionários.
Sim.
90, tá, para atender 60 escolas. E eu não estou me referindo a de Caxias, estou me referindo a outras coordenadorias.
Uhum.
Então, esse professor, que hoje já totaliza 1.300, 1.400 professores, estão dentro de coordenadorias, tá? Pô, ele teria que estar dando aula, né? Ele teria que estar tratando com aluno, porque ele fez concurso para isso, ele se especializou para isso, né?
Sim.
Então, nós precisamos desse professor mais do que nunca, porque é uma pessoa qualificada, né? Então, nós precisamos reestruturar o Estado como um todo. Nós temos desvios de função, coisas uhum. que o Tribunal de Contas do Estado, desde 2015, aponta. O Rio Grande do Sul hoje possui, dentro de carga horária dos nossos profissionais de educação, se for montado esse recurso, esse montante em cima de horas, onde o profissional não está dentro da sala de aula, ultrapassa o valor de 2 milhões de reais.
Essa reestruturação, secretário, está sendo feita pelo senhor?
Está sendo feita a toque de caixa. Nós estamos fazendo contagem de alunos e professores dentro de salas de aula, tá? Porque o sistema que a gente recebeu, que é o sistema EASY, ele é alimentado por seres humanos, por pessoas. E como houve essa desestruturação, Rosângela, das coordenadorias, com trocas interinas, a gente coloca assim, de alguns coordenadores, né?
Certo.
Houve uma debandada no sentido assim, bom, eu estou saindo, vou para a sala de aula, vou me aposentar, e não houve reposição. Então nós perdemos pessoas importantes, né, que tinham conhecimento da questão pedagógica, da montagem de quadro nas regiões, e que acabaram perdendo essas pessoas. Até quem entra se reestruturar, aprender como funciona a destinação do professor para determinada escola, a adequação da carga horária, da convocação, da unidocência, entre outros, leva um certo tempo. Então, essa questão da interinidade das coordenadorias acabou trazendo prejuízos para o início do ano letivo.
Certo.
Mas são coisas que estão sendo superadas em curto espaço de tempo, e eu também coloco que tem um agravante. Toda vez que a gente vai chamar um professor de contrato emergencial, Rosângela, ele tem uma média de 24 dias úteis entre o chamamento, a parte do exame de saúde dele, a homologação da sua chamada e a publicação no diário e a efetiva chegada dele na sala de aula. Então, os 24 dias úteis acabam levando 30, 31, 32 dias. E o que nós temos hoje não é a falta de professores. Nós temos falta de algumas disciplinas de professores dentro das salas de aula.
Aqui em Caxias do Sul, secretário, para a gente finalizar, meu tempo está estourando, mas só para o senhor ter uma ideia, nós temos aí a disciplina de inglês, educação física, português, biologia, matemática, física, quase todas as áreas nós estamos tendo problema com falta de professores. A mais, 177, arte, e é de espanhol, 12 professores.
É, esse número ali, ele tem que ser gerido pela coordenadoria, de forma muito clara. É a coordenadora que tem que nos apresentar essa grade e as alternativas.
Certamente ela deve ter apresentado ao senhor, sim. Mas é só para o senhor ter uma ideia que realmente a falta de professores aqui tem abalado muito, e a gente tem acompanhado os assuntos. Certamente a gente torce para que realmente a coordenadoria consiga resolver através da Secretaria de Educação até o final de março, que foi o prazo estabelecido, pelo menos no que diz respeito aos esforços da secretaria.
É, essa relação com a coordenadoria de acompanhamento, nós estamos fazendo ela diretamente, né, com a coordenadora da região, tá? E sempre possuímos alguém para ajudar a fazer a redistribuição da carga horária.
Sim,
o que existe também, a gente tem que colocar de forma muito clara, porque não tem esse mais tempo para ficar enganando as pessoas ou conduzindo de outra forma, é que existe uma estrutura muito pesada no Estado, com muitos vícios de muitos e muitos anos, de muitos governos, onde existe uma certa acomodação, porque o salário do professor realmente é baixo, ele sai a pago com atrasos, né? Ninguém nega isso, né?
Sem dúvida.
Rosângela. Agora, também não dá o direito de muitas vezes de haver acomodação, né? E de manter o profissional que poderia estar exercendo a sua atividade em duas, três escolas ao mesmo dia,
tá? Tem que voltar para a sala. Secretário, nosso tempo estourou. Eu quero lhe agradecer imensamente pela sua participação. A gente segue acompanhando. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e contar com a sua colaboração quando for solicitado, porque educação é tudo, né, secretário? Então, a comunidade precisa das informações, e foi um prazer conversar com o senhor, agradecendo mais uma vez. Um bom dia.
Igualmente, Rosângela, um prazer enorme, né? Um abraço a todos vocês, a gente está sempre à disposição.